CBN Eleições 2020.
Estamos de volta aqui na CBN Campinas. Hoje, um dia dedicado à cidade de Piracicaba, aos candidatos a prefeito de Piracicaba. Já conversamos com o candidato Luciano Almeida e nesse momento estamos em contato com o atual prefeito Barjas Negre, candidato à reeleição. Primeiramente, eu vou fazer uma saudação ao prefeito Barjas Negre. Depois eu vou fazer a pergunta e a partir da minha primeira pergunta, quando começar a resposta, os 20 minutos começam a valer. Prefeito Barjas Negre, muito bom dia, obrigado por atender a CBN Campinas.
Bom dia, prazer falar com vocês, parabéns aí pela cobertura. Eu estou aí à disposição de vocês para responder as eventuais perguntas, tá bom?
Tá certo, então. A partir de agora, quando eu fizer a pergunta, assim que o senhor começar a responder, começa a valer os 20 minutos. Prefeito Barjas Negre, o senhor já é o prefeito pela terceira vez em Piracicaba e eu queria saber do senhor por que o senhor quer novamente ser prefeito de Piracicaba, começando agora os 20 minutos.
Olha, eu fui procurado por diversos partidos, por diversas lideranças da cidade de Piracicaba, satisfeitas com os indicadores que Piracicaba tem na área da educação, na área da segurança, na área do saneamento e na área do meio ambiente. Tudo isso dá uma cidade com sustentabilidade. Piracicaba é o primeiro lugar no ranking da Macroplan com todos os municípios acima de 100 mil habitantes. Piracicaba é o primeiro lugar e o município de Maringá, no Paraná, é o segundo lugar. E se você abrir os indicadores da educação, nós somos o primeiro lugar e assim por diante. Isso é fruto de trabalho de muito tempo e é possível avançar mais e eu aceitei o convite para dar continuidade a esse tipo de trabalho. Não é porque os indicadores são bons que eles não possam melhorar. Essa cidade, ela é uma cidade gostosa para se morar, mas tem alguns problemas que tem que ser enfrentados. E eu me dispus a fazer o debate para que a gente possa avançar ainda mais na qualidade de vida da população de Piracicaba.
Prefeito, acho que o maior problema, não só o que o senhor está enfrentando, mas os demais prefeitos do nosso país estão enfrentando, essa questão da pandemia, principalmente com o número de casos e os números de mortes. O senhor está administrando um município que também enfrenta esse problema. E como vai estar Piracicaba? Como que o senhor pretende, por exemplo, caso o senhor seja reeleito em 2021, começar a administração com esse período da pandemia que vai perdurar ainda mais um tempo até que essa vacina chegue? Como que o senhor está preparando Piracicaba para 2021 nessa questão saúde e pandemia?
Olha, obrigado aí pela pergunta. Eu queria dizer que nós já estamos trabalhando nisso. Porque durante a pandemia, teve que fazer uma força-tarefa muito grande para fazer reversões de leitos nos hospitais da cidade para atender a Covid-19 sem diminuir ou sem deixar de atender os demais pacientes que tinham que fazer cirurgias letivas. Durante a pandemia, a gente conseguiu ter um bom trabalho na emergência e urgência, atendeu todos os pacientes da Covid-19, tanto em Piracicaba como da nossa região, e o hospital regional, que ele foi construído pela nossa gestão, inaugurado em parceria com o Estado, ele deu conta do atendimento com os seus 50 leitos de UTI, para a população. Como o número de casos, eles estão diminuindo bem aqui em Piracicaba e o número de internação caiu de forma significativa, nós já fizemos reversões de leitos de UTI da Covid para fazer as cirurgias eletivas. E nós vamos ter que fazer isso ao longo dos próximos meses e muito provavelmente ainda ao longo do próximo semestre. Acelerar um pouco as cirurgias eletivas e acelerar também as consultas médicas e exames de imagem para que a gente possa reduzir, evidentemente, essa fila, porque ficou um pouco represado nesse período. Agora, tem um outro problema, não é só a saúde que a gente precisa ter atenção especial, ao retorno das escolas. Nós estamos discutindo com os professores, discutindo com os diretores, para que a gente faça um retorno, para que dê segurança a toda essa criançada, porque é uma coisa nova, as mães vão trazer um aluno para a escola e nós temos que fazer também uma flexibilização. Não dá para todas as crianças terem aula no mesmo período. Então, é um período de aprendizado, mas os nossos professores estão estudando, estão conversando, estão recebendo orientações de especialistas e orientações do governo do Estado de São Paulo para que a gente possa acolher bem e trabalhar com essas crianças. O que mais me preocupa são os jovens que não conseguiram fazer de forma adequada o ensino médio, porque o terceiro ano ele ficou inconcluso, ele nem concluiu direito o ensino médio e não tem muita possibilidade de ter emprego, que a gente tem que fazer um trabalho especial com esses jovens, que é o seguinte, oferecer a eles cursos profissionalizantes nos próximos meses, em especial no ano de 2021, levando aos bairros de qualificação profissional de curta e média duração, utilizando as escolas do Estado e as escolas do município, para que, enquanto a vacina não chega, eles possam se preparando, a economia retornando, eles possam entrar no mercado de trabalho um pouco mais qualificado.
Prefeito, só deixa eu voltar um pouquinho na questão da saúde. Essa questão que pode haver uma reinfecção do coronavírus, o Estado pedindo para que os leitos não se desmontem, a aparelhagem montada durante esse período que nós vivemos. Piracicaba está preparada para caso isso venha a ocorrer?
Olha, pessoal, quando começou a pandemia, nós tínhamos 37 leitos de UTI com respiradores para Covid-19. Nós levamos esses leitos a 141. E agora nós estamos fazendo essa redução. E se por acaso tiver um aumento de número de pessoas contaminadas, a gente pode fazer a reversão. Eu não acredito que tenha uma incidência muito grande de novos casos. Mas a estrutura hospitalar de Piracicaba, que deu conta anteriormente, e vai poder dar conta agora.
Do João Carlos de Freitas, sua pergunta para o prefeito Barjas Negre.
Bom, o prefeito tem uma experiência enorme na saúde, né? Até porque foi ministro do governo Fernando Henrique, então acho que isso é um tema aí que você deve dominar, né, prefeito? É a questão da saúde. Então cabe-nos também saber de você onde foi que nós erramos, né, na condução dessa pandemia, né, com tantas mortes, se é que nós erramos, na sua visão, evidentemente, e o que você pretende, o que você aprendeu com esse tempo de pandemia, e se fosse de novo um ministro, né, é candidato a prefeito e vai ter que também atuar na questão da saúde, que eu acredito seja, né, acredito, não, tem que ser a prioridade de todos os prefeitos para o próximo ano. Onde você acha que nós erramos e o que você pretende fazer para passar por cima, enfim, né, para conviver e para tentar resolver os problemas que nós vamos enfrentar da saúde?
Olha, eu só tenho uma única crítica a toda essa situação, que o Ministério da Saúde, ele não fez de forma adequada uma lição de casa, que foi fazer as campanhas educativas. O Ministério tem uma expertise em fazer as campanhas da vacinação, a campanha da vacinação da gripe, do sarampo, da polio, da DST, da gripe, da idoso, que faz campanhas educativas em âmbito nacional, porque isso aqui é um país continental, com 27 estados e mais de 5 mil municípios. Então não teve uma orientação adequada. Cada estado acabou fazendo uma adaptação a seu modo. Se tivesse tido uma orientação maior, é claro que a gente teria cometido menos erros. Mas todos os prefeitos aprenderam. O que nós precisamos ter? Profissionais, e a gente contratou médico emergencialmente, contratou enfermeiro emergencialmente, comprou testes, ganhou testes do governo do Estado de São Paulo e do próprio Ministério da Saúde, para fazer essa testagem. As equipes de saúde das prefeituras, eu imagino que elas estão adequadas caso tenha uma expansão no número de casos.
Bom, prefeito, por conta, a gente tem falado muito nessa questão da pandemia, mas a pandemia trouxe fechamento de empresas, dificuldades de encontrar emprego, muitas pessoas perderam seu emprego. Qual que é a proposta que o senhor traz para o piracicabano para estimular novamente essa economia?
Veja, eu insisto que a economia ela é estimulada pelas políticas federais. O município tem um limite para fazer a sua geração de emprego. Se a economia nacional, através do Ministério da Fazenda, consegue crescer, é claro que há uma geração de empregos na base, que são os municípios. O que os municípios podem fazer no curto prazo? É treinar a mão de obra, é qualificar os jovens, e pode fazer uma coisa mais rápida, que é na construção civil. construção civil com a construção de unidades habitacionais do antigo programa Minha Casa Minha Vida, ou agora Casa Verde Amarela, você pode resolver dois problemas. Inicia-se a construção de núcleos habitacionais, nós temos vários projetos aqui aprovados, e aí você gera emprego de servente, de pedreiro, de eletricista, de pintor, de encanador, de azulejista e assim por diante, e ao mesmo tempo vai poder dar oportunidade para que as pessoas tenham a sua casa e saiam do aluguel.
Prefeito, recentemente o município teve um rompimento aí com a concessionária que fazia o transporte público e foi feito um contrato emergencial. Esse contrato, ele tem validade até quando? E o que o senhor pretende fazer na área do transporte público? E também com relação às ruas, avenidas, sistema viário da cidade?
Olha, deixa eu lhe falar, o transporte coletivo hoje ele talvez seja o problema mais eminente. Porque eu tive que trocar o pneu do carro andando. Saiu e entrou em recuperação judicial a empresa que estava, nós fomos obrigados a fazer uma emergencial sem interromper o sistema de transporte coletivo. Portanto, essa empresa tem um contrato emergencial que ele vai até o começo do ano. E os carros não são novos, eles são carros com uma vida média um pouco mais elevada. O que nós estamos fazendo? Nós fizemos uma manifestação de interesse, um programa de manifestação de interesse. Tem umas 10 empresas de consultorias que estão estudando o nosso sistema e vão apresentar algumas propostas de racionalização de linhas, de utilização de frota, de tecnologia moderna e a questão da tarifa. E aí nós vamos abrir uma licitação até o mês de dezembro, e essa licitação fica concluída no começo do ano e ela vai valer por 15 anos. Nesse momento, a gente estabiliza o sistema de transporte coletivo em Piracicaba. E vai ter uma novidade que a gente vai adequar e modernizar também o atendimento às pessoas com deficiência, porque nós temos um projeto específico aqui em Piracicaba que ele atende bem, mas pode atender mais pessoas com deficiência e fazer uma coisa um pouco mais moderna. E com relação às vias públicas, o que a gente tem que fazer é continuar o nosso plano de mobilidade. Eu inaugurei recentemente uma nova avenida, que é a Avenida Cianópolis, que ela interliga vários bairros da cidade, dando o acesso mais rápido das pessoas que andam de carro. E também o ônibus pode circular. E dizer que nós trabalhamos na integração dos ônibus. Aqui em Piracicaba, só nesses 3 anos, nós construímos 3 terminais de ônibus nos bairros. E nós temos também uma coisa que a maioria dos municípios não tem. Nós temos a tarifa gratuita para todos os passageiros acima de 60 anos, e na nova licitação a gente vai manter isso.
Tá certo. Nós estamos com 11 minutos e 50 segundos de entrevista com o candidato Barjas Negre. João Carlos de Freitas, sua próxima pergunta.
Candidato, como o senhor vai para a reeleição, naturalmente o senhor já tem a experiência e a sua gestão, certamente você tem algum ponto que ainda não ficou resolvido e que talvez você esteja insatisfeito. Onde é que você acha que as coisas não andaram bem e o que você pretende fazer para melhorar?
Olha, tem duas coisas na cidade que são problemáticas. A primeira é o nível de emprego. A crise de 2014, 2015 foi muito cruel com as indústrias da cidade de Piracicaba. Muita gente perdeu emprego. Isso também afetou o emprego no comércio de serviços. A gente espera que a retomada da economia possa recuperar esses empregos. O segundo nós tivemos aqui 2 temporais em 3 dias. E diversas áreas da cidade ficaram alagadas. Nós temos um problema na área central, que pega uma avenida 31 de Março e desemboca na avenida Amando Salles de Oliveira, que sempre que tem um temporal dessa natureza, ocorre uma enchente grande e, claro, que ela escoa rapidamente. Esse é um problema que tem que ser enfrentado, tem que ser debatido com a sociedade, mas é um projeto muito caro, ele custa mais de 50 milhões de reais, e a prefeitura não tem condições de fazer esse investimento se não conseguir um financiamento nos órgãos federais.
Perfeito. Esse é um problema muito crônico, o senhor mesmo relatou aqui, de se fazer com que na Avenida Armando Salles, lá perto do Teatro Municipal, não ocorram mais essas enchentes. Mas existe... o senhor falou que é um projeto caro, mas existe pelo menos um projeto para que isso possa começar a caminhar com a ajuda de financiamento do governo federal, de outros governos, de financiamento de fora, para que se resolva essa solução, esse problema de enchentes na região aí da rodoviária, do Teatro Municipal?
Olha, nós temos um projeto contratado feito pelos especialistas da Universidade Federal de São Carlos, que faz uma adaptação na Avenida Armando Salles com alagamento do córrego para fazer um pouco mais de retenção das águas e também fazer linha de tubo, canalização saindo do teatro, rasgando toda a Avenida Armando Salles e a Avenida José Michelete até chegar no Clube de Campos, no Rio Piracicaba. É uma obra de volume pesado e o problema é que ela não resolve 100%. É um projeto que vai gastar mais de 50 milhões de reais e vai poder atender apenas 70% do problema. Esse projeto, essa inundação, ainda perduraria por mais de 30%.
Tá certo. Prefeito, com relação a moradores de rua, a essa vulnerabilidade que também a pandemia aumentou, o que o senhor pretende fazer para diminuir essas questões na cidade?
Olha, eu queria dizer que na pandemia a sociedade de Piracicaba foi muito solidária. Houve toda uma solidariedade aos moradores de rua, com fornecimento de vestuário, de comida e assim por diante. E a prefeitura adaptou um ginásio de esporte e acolheu cerca de entre 50 e 80 moradores de rua. E a gente colocou o nosso ambulatório de rua para trabalhar por ele. Eu poderia dizer o seguinte, que nesse período nós não tivemos nenhum óbito de morador de rua pela Covid-19. Tamanha foi a atenção que nós demos às pessoas mais vulneráveis. Agora, com a redução da pandemia, nós alugamos um novo prédio, botamos as nossas assistentes sociais, a nossa equipe de enfermagem, e eles têm um acolhimento lá com mais tranquilidade. Mas a gente não consegue tirar todos os moradores que ficam na rua, porque tem o direito de vir uma parcela, não está adaptada a ir trabalhar num alojamento que nós temos, uma casa de acolhimento.
João?
Candidato, agora há pouco você apontou que um dos seus anseios é melhorar a parte de emprego e você assinala que para isso você está esperando uma melhora na economia. Aliás, você como candidato, como economista, sabe que nós não teremos uma melhora o ano que vem na economia, nós vamos ter um ano talvez mais difícil do que esse, inclusive. Então, baseado nesse pessimismo que é real, né, qual a alternativa que o senhor vai buscar aí para poder criar os recursos, né, para poder incentivar a criação de empregos e mesmo para atender as demandas que certamente serão até maiores?
Olha, pela nossa experiência, pela equipe que nós temos debatido com a cidade de Piracicaba que a situação é delicada. Tanto é que nós fomos obrigados a fazer restrições de gasto, corte de secretarias, corte de hora extra. A gente fez todo um trabalho para adaptar a prefeitura à nova conjuntura. E mesmo assim a gente deu continuidade a todos os programas sociais da prefeitura. O que ocorreu de fato é que a gente reduziu um pouco o nível de investimento da prefeitura. Mas os programas eles continuaram trabalhando bem. É claro, se o governo federal abrir algumas linhas de financiamento, a gente pode fazer financiamento para manter os investimentos na infraestrutura e em outras áreas de bom tamanho. E se a economia não retornar nos próximos 2 anos, as prefeituras do Brasil vão continuar tendo baixo nível de investimento na mobilidade, no transporte e em outras áreas.
Qual que é o orçamento de Piracicaba para o próximo ano, prefeito?
Olha, o orçamento da cidade de Piracicaba ele é um pouco mais de 1.400 milhões de reais da prefeitura. É. Depois, claro, tem mais de 250 milhões de serviços de água e esgoto, depois tem mais os recursos da Fundação Municipal de Ensino, ele ultrapassa a casa de 1.800 milhões.
Ele tem um aumento em relação a esse ano que o senhor está terminando?
Não, ele não tem. Ele é um crescimento vegetativo. Mas eu poderia dizer que com esse orçamento, a Prefeitura de Piracicaba foi uma das poucas da região de Campinas que não atrasou o pagamento dos servidores, não atrasou o pagamento dos fornecedores, ainda mantém um nível de investimento significativo e a gente vai continuar nessa batida.
Tá certo. O senhor precisou remanejar algum recurso de alguma secretaria para administrar o município nesse período?
Ah, sim. A gente fez muito remanejamento, a gente fez muito corte, porque o orçamento aprovado para este ano, nós tivemos uma queda de aproximadamente 90 milhões da receita. E se não fosse o auxílio federal, que cobriu 39, nós teríamos tido muito mais dificuldades.
João, você tem um minuto para... menos de um minuto para o prefeito responder, porque o tempo dele está terminando. João, rapidinho.
Eu só quero saber, prefeito, nós temos tantos conhecidos de Piracicaba que se relacionam com a gente e reclamam da segurança de Piracicaba. O que, que o senhor tem a dizer para o segundo mandato, se é que ele virá?
50 segundos, prefeito.
Olha, eu queria dizer o seguinte, os indicadores de segurança de Piracicaba são bons, se comparado com a média de todos os municípios acima de 50 mil habitantes. Aqui você trouxe o DENTER-9, trouxe o CPI-9, trouxemos o helicóptero Águia, ampliamos o efetivo da Guarda Municipal, colocamos 135 câmeras de monitoramento e, mais recentemente, nós trouxemos o 10º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, com mais de 200 homens e dezenas de viaturas para Piracicaba, ampliando um pouco mais a segurança em Piracicaba e a segurança na própria região.
Tá certo, então. Nós estamos chegando aos 20 minutos, 19h55, vamos bater os 20 minutos de entrevista com o candidato Barjas Negre. Eu vou redefinir aqui o meu cronômetro, como eu fiz com o candidato Luciano Almeida. Só acertar aqui o meu cronômetro, viu, prefeito? Só um segundinho, para que... O senhor tem um minuto para as considerações finais. Eu agradeço muito a participação do senhor. Nós procuramos ouvir as propostas dos candidatos, claro. Evitar possíveis ataques, porque o nosso objetivo é de apresentar as propostas dos candidatos. E hoje nós contemplamos Piracicaba. Prefeito, o senhor tem um minuto e muito obrigado, viu?
Olha, eu queria agradecer a oportunidade e dizer para vocês o seguinte, nós temos um plano de governo com várias ações bem planejadas para avançar mais na saúde, ampliando o hospital regional, ampliando algumas unidades de saúde nos bairros que surgiram recentemente, ampliando os indicadores nossos de educação, priorizando a expansão das vagas de creche de tempo integral e mantendo a articulação com a Secretaria da Segurança Pública para que a gente possa manter uma segurança de melhor qualidade. Agora, de tudo isso, nós temos uma preocupação com o meio ambiente. Nós temos um programa de sustentabilidade, preservando os nossos córregos, respeitando os nossos mananciais e, sobretudo, fazendo o trabalho de reciclagem para que a gente dê uma destinação boa para o resíduo coletado aqui na cidade de Piracicaba.
Tá certo, então. Prefeito Barjas Negre, obrigado, um bom dia, boa sorte para o senhor também.
Tá bom, muito obrigado. Viu?
Tá certo, então. Com isso, a CBN Campinas está intensificando a cobertura das eleições 2020, abrindo hoje, né, com os candidatos a prefeito de Piracicaba, 20 minutos cada um. Na segunda-feira teremos os prefeitos, os candidatos à prefeitura de Limeira. Na terça-feira é o Dário Saad e na quarta-feira o Rafa Zimbaldi. Vão voltar aqui na CBN Campinas para debater propostas. Nosso objetivo aqui é levantar as propostas, os projetos para as cidades. Não adianta aqui a gente começar um embate político, né, João Carlos de Freire?
Nem falar pessoal. Que
você fez isso, nem fez, porque nós não temos tempo e não temos condições.
Não, é outra coisa.
Isso
não
cabe
é...
a cada município
exatamente.
Fazer.
Exatamente, não é, né? O nosso foco agora. Né?
Não é o nosso foco.
Eu recebi aqui mensagem dizendo, mas puta...
mas não dá, infelizmente.
Prefeito, não, nós sabemos, tudo isso é público, né, está nos jornais, está...
O objetivo nosso aqui, né? São as propostas.
Agora, e o que interessa é saber...
propostas.
Por exemplo, segura, eu sei de morador de Piracicaba que foi assaltado.
A mão armada. Dentro da casa.
Dentro da casa. Então, essas pessoas reclamam pra gente.
Reclamam, né? Tem problemas sérios na cidade.
E tantos problemas.
Não dá pra gente debater.
Que da enchente.
Sim, não dá. Né? O que, por exemplo, se rasgar uma cidade de um teatro, como eu sou piracicabano, eu conheço até o rio Piracicaba, você coloca a cidade de ponta cabeça. E não vai resolver... O que o prefeito falou, 70% do problema, não são 100%.
Mas então, tem que ser debatido.
Mas já imaginou se rasgar uma cidade inteira?
Pois é.
É complicado. Mas assim, nosso objetivo são as propostas. Estamos cansados de brigas, de ofensas. Então aqui, daqui até o segundo turno, só propostas. Voltamos já.